Começando Mais Elas, muito boa tarde, Mais Elas. Chega com a parceria da Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, investir em você é uma grande ideia. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. E hoje é tudo com nós. Boa tarde a Miriam, boa tarde a Rose. Hoje, temática livre aqui no Mais Elas.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Rose.
Muito boa tarde.
Todo mundo com seu cafezinho, porque eu acho que hoje vai render o assunto aqui.
Cheio de folhas, de ideias, temas, jornal, tablet. Opinião. Tá tudo aqui.
A gente tá tentando, né, fazer sentido pra você.
É que foram muitas sugestões durante a semana, então...
Então, eu vou começar. Posso começar, Luciana?
Pode, pode.
Tem uma pergunta pra vocês. Vocês sabem?
Não olha pra mim.
Começa a Rose, dá um... Não, vocês sabem como é que funciona o casamento do João de Barro?
Como eu já escutei essa história, mas eu não lembro. Então,
eu
acho
aprendi,
que não foi...
acho que lá então, na acho terceira
que,
série.
Acho que não foi significante pra mim.
O João de Barro é aquele pássaro, né? Que a gente que diz assim que todo
casinha.
Mundo sabe, mas...
É uma história meio machista?
Bem machista, mas olha só, eles são um casal que eles
se entende até hoje.
Eles são fiéis, né?
E eles se entendem até hoje.
Se entendem?
É.
Conta, Miriam, na história.
Então, eles são um casal que é fiel a vida toda, daqueles que ficam juntos a vida toda. Porém, quando o macho desconfia ou tem certeza, tendo certeza ou desconfiando de que a fêmea o traiu, sabe o que ele faz?
Mata ela.
É, mas
pega
sabe
ela,
como? Mas é de um jeito bem cruel.
Pelas penas.
Ele prende ela dentro da casinha de barro. Ela fica viva. Ela tá viva lá dentro, esperando ele fechar a portinha, né, com barro. E ela fica ali.
Pacientemente.
Pacientemente, sabendo que vai morrer, né, de fome, de tudo ali dentro. E esse é o castigo que ele aplica... Pra fêmea, por ele suspeitar, porque em alguns textos que eu li, ele suspeitar já é o suficiente, né? Mas se trair, então... Eu achei tão curiosa essa história, porque a gente acha...
Isso justifica um pouco dessas temáticas atuais, assim, na sociedade, onde se critica tanto o machismo, as consequências do machismo, do domínio masculino sobre o feminino.
Eu não sei.
Será que foi ali que tudo começou?
Eu não sei se justifica.
Não, eu acho que faz parte da...
Da genética.
É. Isso prova que tanto faz a linhagem.
A espécie
é.
O ciúme existe.
É. Ciúme, a traição, a vingança, né? Tudo.
Não, e a submissão, né? Porque
a submissão.
Tu pensa no pássaro que sabe que vai.
Eu acho que deve ter muitas Joanas de Barro presas em seus cativeiros.
É.
Eu acredito que sim.
É isso, gente.
Claro, elas não devem estar morrendo de fome. Algumas talvez sim, mas a maioria não. Mas a tortura psicológica, emocional, ela existe.
É. Mas eu fico pensando que...
Mas as fêmeas do João de Barro, as Joana de Barro nos tempos modernos agora... Não aprenderam a quebrar a casinha?
Então, essa que eu ia dizer que é a diferença, né? Entre os pássaros e a gente. Que nós somos seres
evoluímos.
Que podemos sofrer essa violência, mas a gente tem condição de mudar, né?
Está nas nossas mãos
é uma questão
a decisão.
Cultural, né? É uma questão cultural
então
pra nós.
Então é idiotice alguém permanecer preso
Deus,
em seu
Rose,
cativeiro.
Meu Deus, hoje você está...
Hoje por isso ela estava séria
antes de começar.
Me traz o martelo aqui que eu quero bater ele.
Ai,
quer destruir a casinha do João de Barro.
Então, e já o pássaro não tem essa escolha, né? Porque isso é uma coisa bem instintiva. Ele simplesmente age assim, né? Então, graças a Deus, eu não sou uma Joana de Barro, né? Uma Maria de Barro, eu sou, né? Mas eu achei bem curiosa essa história, porque ela faz a gente pensar um pouco, né? Sobre isso, assim, sobre a crueldade. Enfim, achei... tem uma música...
Tu buscou uma justificativa, uma explicação histórica para esse contexto atual.
Não, na verdade, olha só que irônico. Tem uma música da Maria Gadu, que se chama João de Barro.
Tu vai cantar?
Vou, sim. Pode ter certeza que eu vou cantar.
Deixa
aí,
essa parte pra Rose.
Daí, num determinado momento, ele diz assim, João de Barro, me ensine como aguardar o seu amor. Como aguardar o meu amor. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça.
Aguardar ou guardar?
Guardar. Guardar no sentido de colocar em algum lugar, né?
Armazenar.
Armazenar. João de Barro, me ensine agora como guardar o meu amor. Eu pensei, mas como guardar o meu amor, né? E eu digo, foi.
Ele guarda dentro da casinha.
Então,
fechado.
Assim, aí a gente pode pensar assim: amor é pra ser guardado ou amor é pra ser livre? Né? Fica uma outra questão.
Por isso
aí.
Você tem trouxe mais, o jornal. Tem mais uma música bem atual pra te filosofar. Deu onda. Meu pai te ama.
Ah. Ai,
meu
que
pai quer filosofar sobre isso também?
Eu vou te dizer que eu gosto muito dessas músicas. Assim.
Eu acho que eu conheci a versão errada da música,
não,
né?
Eu não porque... quis dizer, eu só não quis.
Não, mas a última vez que eu me pronunciei sobre esse assunto, eu me senti um peixe fora da casinha, né? Porque eu só conheci uma versão.
E aí tu falou na real a versão.
Não, não, no real? Tá, mas é diferente, eu não sabia.
Ai, ai. Não, mas então, até essa música aí é interessante, né? Do meu pai te ama, né? É. Porque ele fala de um homem que fumava, bebia, usava drogas e de repente ele se apaixonou e agora ele não precisa de mais nada. Eu acho isso uma coisa bem perigosa, né? Da gente colocar todas as tuas necessidades numa pessoa. E se essa pessoa resolve que não quer mais ficar contigo, que tu vai te tornar depois um João de Barro? Né? Que quando perde o amor, o que ele faz? Ele ou desconfia que vai perder o amor. Rose, o que é essa cara aí?
Isso tá muito legal.
Oh, vamos filmar. Vamos não. Chamar a galera do Bola na Trave aqui pra.
Porque hoje eu tô de óculos, tô com dor de cabeça.
Tem dor de cabeça. Coisa de mulher ficar com dor de cabeça.
Já mandou um aviso. Pelo ar,
não, todo mundo chega tá perto.
Eu achei que tu ia falar de 50 pila.
Ah, também? Mas não sei por onde vocês querem começar, né?
50 porque... pila? 50 tons de cinza? O quê? Não entendi.
50. Tanta coisa de 50, né?
Vamos dizer assim, ó, que ponto. Todo mundo respira, quem tá em casa e a gente também. E aí a gente, pensando no João de Barro, gurias, que prende o amor, né? Daí a gente fala de amor livre ou amor preso. A gente pensa no quê? Eu penso assim em casamento, por exemplo. Casamento é uma coisa que tem que ser exclusiva, fechada, hermética entre duas pessoas ou ele pode ter, assim, variações?
Tu te inspirou na leitura aí, né? Eu vou até tirar uma foto com esse jornal aí.
Eu tô com uma reportagem aqui, na verdade é uma coluna do Paulo Gleish, é um jornalista e psicanalista que escreve mensalmente no ZH. E aí ele escreveu uma coluna sobre relacionamento aberto.
Tradicionalmente, a opção número um que você deu...
Funciona, né?
É pra funcionar.
Não, e é isso que eu achei bacana, assim, uma das coisas que ele vai... Não sei se a gente quer definir um pouco mais relacionamento
pode.
Aberto.
Eu acho que define segundo o conceito que ele coloca ali, né? Seria... É que relacionamento sempre tem um conceito pra cada um, né? Já começa por ali, né? Pra um, namoro é uma coisa, pra outra é outra. E casamento não é diferente, eu acho. Mas existe uma concepção.
Ele fala, por exemplo, aqui, ó, que o abrir o relacionamento acaba sendo uma maneira de tentar lidar com os conflitos que surgem no casamento, né? Que abrir o casamento leia ser ter outros parceiros fora do casamento. Continuamos casados, mas temos um relacionamento fora. E aí ele fala assim... Outra razão é a aceitação da ideia de que o amor e o desejo nem sempre são confluentes. Para muitas pessoas e casais, amor e desejo sexual andam juntos, mas para outros não é assim.
Ou parecem andar juntos.
É, e até ele fala sobre isso também, assim, de pessoas que falam, assim, defendem o casamento, o conservador, aquela coisa assim, né, tem que ser como antigamente, mas que por baixo... Dos panos, por baixo dos lençóis, a coisa acontece de outra maneira.
Que atira a primeira pedra.
Prova!
Mas você sabe que é que nesse mundo de mudanças, a gente vai pensar que o casamento também está sendo problematizado, né? Se a gente pensar que existem pessoas que vivem bem buscando outras alternativas, né? Não que isso seja. Não que não tenha conflitos, né? Não tenha problemas, mas.
Mas qual é o relacionamento que não vai ter conflito? Algum tipo de conflito? As pessoas não são iguais, não pensam igual o tempo todo, né?
Não, e eu acho assim. Eu sou uma pessoa que...
Mas os conflitos cotidianos, pagar as contas, a educação dos filhos...
É que discutir o relacionamento não é tão comum, né?
É. Mas assim, pra tu ter um relacionamento aberto, a primeira coisa que tu tem que ter é um bom casamento.
Mente aberta também.
E um bom casamento, porque ele não é...
E empatia.
Hã?
Empatia.
Empatia.
Traduza no dicionário.
Empatia em quem?
Empatia.
Colocar-se no lugar do outro.
É,
Sentir o que o outro sente. Tentar pensar o que o outro pensa.
Eu sempre pergunto assim, por que que eu acho? Por que é que eu devo acreditar que eu sou a única pessoa no mundo que meu marido vai gostar ou vai se sentir atraído por? Né? Por que que eu sou a única pessoa, assim, nós somos 7 bilhões...
Tu foi educada, foi criada dessa forma.
Nós somos 7 bilhões, mais ou menos, de habitantes no planeta. Por quê? Euzinha, aqui em Tritônia, no final do continente americano, sou a única pessoa entre 7 bilhões...
Porque tu é um ser único.
Talvez, porque
então,
Rose,
sentindo das... aqui que existe uma tensão entre a gente. Eu tô sentindo.
Pra resolver essa tensão, vamos pro intervalo. Na sequência, a gente retoma este assunto.
Tá.